Tiago, que é isso assim, rapaz?
Uau, eu devo ter tomado muita droga na juventude.
E a minha seguradora também não cobre atos do demônio.
Eu faço por $50.
Alguém viu o que aconteceu no filme? Eu explico. Foi 1h30 de sacrifício.
Eu não tenho nada contra filme de censura livre, contanto que tenha muito sexo e violência.
Que isso assim, meu filho?
Olá pessoal, aqui é a sua adorada Melina do Portal Refil, a garota com enorme audiência. E aqui do meu lado, nessa figuração, sentado no meu sofá, nesse cenário horroroso da Rede TV, tá aqui Brunão, Miotti, Chachá e o Arthur, que quase não chegou aqui porque eu tava ficando desesperado, a gente ia gravar sem você, hein?
Tava no modo Rubinho aqui.
E no Que Isso Assim de hoje, a gente vai falar dela, a amante das trevas, Elvira, a garota com enormes audiência, tá bem? Eu e ela temos enormes audiências. Eu não sei se gente... dá na natural, né? Não sei, o que vocês acham?
Não sei, a gente podia comparar, né, Miotti?
Pois é, tá precisando, porra.
Alguém me falou que a Melina vai fazer o cosplay da Elvira. Alguém me falou.
Estamos negociando isso aí, estamos negociando.
Pois é.
Acho que, olha só, se aumentasse o Patreon em 100 reais...
Se aumentar
reais,
o Patreon, aumenta o Patreon.
Eu faço uma live de Elvira aqui em casa,
olha
no
aí.
Sofá preto. Eu tenho até
olha
um sofá
aí.
Preto.
Porra, fica bicho. O desafio pros ouvintes, hein?
Então quer dizer que se aumentar o Patreon, aumenta os peitos? Também.
Nossa, eu sabia, caralho. Eu vi o Chachá vindo assim,
Carlos
ó, lá
Alberto,
da esquina.
Deixa eu derrubar o Chachá, peraí. Deixa eu derrubar o Chachá dessa porra.
Carlos Alberto is dead.
Melina, chama o Monja, vai, pelo amor de Deus.
Monja, por favor, cara, salva a gente depois desse desastre. Essa vergonha alheia que o Chachá fez.
Ô, diabo, que isso assim, rapaz? Se eu soubesse essa porcaria, não tinha vindo, não, rapaz.
Eu vira a rainha das trevas. Antes de começarmos qualquer coisa, por favor, Miotti.
Ah, isso é fácil. É, eu vira Mistress of the Dark.
O Miotti falou melhor que eu, Mistress.
Batendo o peito aqui.
É, muito bom.
Porra, uns PDs também.
Parabéns.
Elvira, Rainha das Trevas, Estados Unidos, 1988. Eu tinha tenros 7 anos e, sei lá, provavelmente uns 4 anos depois disso aí, foi a primeira vez que eu vi esse filme. Eu não me lembro de ter visto esse filme de noite. Eu acredito que eu só tenha visto ele na Sessão da Tarde. Quando a Sessão da Tarde ainda tinha coragem de passar filmes para a criançada, né, Miotti?
Nossa, era um negócio inacreditável mesmo.
Eu lembro que eu assisti isso aí de noite. Era o filme da família brasileira.
Mas, ô, menino, você... Só tinha uma televisão, né? Você assistia... sua mãe assistia filme de terror com você desde que você tinha 4 anos de idade. Então, o que a gente pode fazer?
Foi, é verdade. Era Cine Trash.
Aí.
O Zé do Caixão. Aquele... Eu lembro que uma vez, quando a gente comprou o vídeo, chegou aquele Faces da Morte.
Eu não acredito,
assim,
não.
Velho.
Caraca, velho. Como...
É, pra criança. Era vinha assim, Turma da Mônica,
Outros
Faces
tempos,
da Morte.
Né, gente?
Rambo, vinha assim no pedido. Tudo assim.
Pois é.
É educativo.
O filme, ele traz a história da Elvira, interpretada pela Cassandra Peterson, é anfitriã de um programa de baixo orçamento sobre filmes de terror. Ela já fazia o Refil ao Vivo antes da gente, Miotti.
Acho que ela foi ela que inaugurou isso, né?
Não é? Ela que inventou
isso.
O padrão.
A live.
Isso. E aí, no meio do caminho... Ainda aí na sinopse, tudo muda quando ela herda de uma tia que ela nem conhece uma velha mansão numa cidadezinha lá no Massachusetts. E aí ela resolve ir pra lá pra ver o que vai acontecer e aí se envolve em altas confusões. É isso.
Cidade virgem, né?
Isso. E ela quer o dinheiro, né, da tia pra ela participar.
Ela só quer o dinheiro, na verdade.
Pra fazer o show dela lá em Las Vegas, né?
Exatamente.
Ela precisa do dinheiro.
Exatamente.
Fuck.
Vamos falar primeiro, antes da gente continuar na história, etc, nos detalhes do filme, vamos falar primeiro da Ida Lamor de Melina.
A gente tem uma vida muito parecida, tirando sucesso, fama e dinheiro, né?
É. Cassandra Peterson, Melina, quem é, quem foi, quem ainda é, como é que tá?
Bom, a Cassandra, pasmem, ela não é morena, ela é ruiva, ruiva natural.
Devo dizer que combina carpete com a cortina.
Ah, meu Deus. Pior que a gente nunca viu, né? Fotos.
Ô, não, fotos. Você nunca viu.
Eu nunca vi os nudes da Cassandra.
Te manda agora.
Alguém me manda, por
aí.
Favor? A Cassandra, ela nasceu no dia 17 de setembro de 1951. Ou seja, ela é uma sessentona já. Pasmem vocês. Ela é atriz, foi dançarina, foi stripper. Ela foi cantora de banda de heavy metal italiana. Ela foi figurante, assim como eu. Eu sei como é que é essa vida de dureza, gravando, aparecendo no fundo, fazendo papel de idiota. Ela começou muito cedo na vida, assim que ela se formou no high school. Olha só que louca. Que vida. Que ímpeto de maluquice que essa mulher tinha. Ela foi ser go-go girl, go-go bar, trabalhar num bar gay da cidadezinha dela, lá no interior dos Estados Unidos.
Olha aí.
E depois disso, ela foi pra onde? Onde mais uma garota como ela poderia viver? Las Vegas, em Nevada.
Tá certo.
Ser dançarina, foi ser stripper. Diz ela que ela conheceu Elvis e que pegou, hein? Ela disse que pegou Elvis Presley.
Opa!
Lá, e gordo, né? Que essa época aí, 70 e poucos, ele já tava gordo.
Ela, uma das roupas dela, ela tá com Elvis lá no...
Mas era o Elvis, porra, né?
Era o Elvis.
Não era qualquer gordo, ela... era eu.
Porra. Não era Brunão.
Não era eu,
roupa
gordo.
De couro branca, né?
É o Elvis, caralho.
É um ponto.
Ela disse que pegou, mas não se tem provas, né? Não tem foto. Não tá na biografia do Elvis, mas tudo bem. Ela ainda tava como Cassandra. Não existia Ovira nessa época. Aí em 71, na década de 70, ela ainda fazia uma figuração aqui, outra ali. Apareceu no filme do 007, Diamonds Are Forever.
Olha aí.
Tá bom, hein?
Tá uma maravilha.
Diamonds Are.
É.
Forever.
Os Diamantes São Eternos, um filme do 007.
Também fez uma dançarina de topless. Figuração com nudes já é outro nível, né? Começa a aparecer com os peitos, já começa a subir na vida. Já ganhando dinheiro com os peitos desde aí.
Mas também, né?
É uma peitaria que, nossa senhora. E assim ela foi até fazer uma Eurotrip. Foi pra Itália, ela acabou participando aí de um filme do Fellini, de 72. E lá na Europa, né, ela acabou sendo vocalista de uma banda de heavy metal, de rock italiana.
Cacete.
Que eu não faço ideia de como deve ter sido isso, porque eu não achei um vídeo dessa banda. Se alguém achar, por favor, me manda.
Vou te falar que ela viveu bem, viu? Que caraca.
Essa mulher viveu muito. Já até aí já deu, né? É. Não satisfeito, na primavera de 1981, foi aí que nasce a Elvira. Foi quando a Cassandra ela foi contratada por uma televisão pra apresentar, né? Pra hostear uma série de filmes de terror, de filmes macabros. Pra fazer, né, a primeira live da televisão americana.
Exato.
E aí eles queriam...
Era bem o que ela apresenta ali no filme, né? Ela sentada e falava do filme que ia acontecer. O Zé do Caixão fez isso no Cine Trash.
Isso.
Basicamente era isso.
Depois tem uma infinidade, né? Se a gente for levantar todo mundo que fez isso...
Ah, sim.
Né, a gente consegue uma infinidade aí de personagens. E eles queriam, assim, uma personagem vampiresca, gótica. E
isso.
Aí ela pegou, né? Assim, algo baseado naquela vampira do filme do Ed Wood, lá da década de 50. Uma coisa também meio misturada com Morticia Adams.
Isso, exatamente.
Ela pegou, botou tudo no liquidificador, colocou um toque dela aí dos anos 80, maluco.
A mistura de bruxa com vampiro, né?
É, uma vampirela, meio bruxa, meio mortícia, meio gótica,
ela
meio
muito, vampir. Tem muito da vampirela mesmo ali.
Tem, é bem... Ela pegou todos os personagens, assim, o que ela pegou um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, uma influência daqui, outra de lá, e criou a Elvira.
Exatamente.
E parece que a Elvira é uma junção de tudo que ela passou também, né?
É, tem meio roqueira, meio stripper, meio...
Isso, meio dançarina.
Meio cantora, meio dançarina... A questão de Las Vegas, que é onde ela trabalhou muito tempo. Só não tem o Elvis, né? Que eu acho que rolar
não, mas
um processo,
tem no...
se ela
não, mas tem, tem a camisa dela, que ela veste na hora que ela vai dormir.
Que eu acho
maneiro. É porque ela é uma mistura, né?
O que eu acho maneiro é que depois de apresentar a Elvira nesse programa, ela passou a fazer aparições em vários outros programas de televisão famosos dos Estados Unidos, como Elvira. Por exemplo, ela participou do Chips como Elvira.
Caraca.
Ela participou do Duro na Queda como Elvira. Participou de um monte de coisa assim e tudo como Elvira, cara. É engraçado isso.
Não,
né?
Como Cassandra, né?
Ela... Isso, exato.
É quando o personagem se torna muito maior do que a atriz. Esse é um caso de que o personagem tomou conta, varou a atriz e isso. Hoje em dia você fala Elvira e ela dorme como Elvira, acorda como Elvira.
Até a carreira toda ela foi basicamente atriz, né? Como Elvira, né?
Isso, o resto tudo ela é Elvira. Tirando uma participação pequena num filme que a gente já fez até uma live na época do Joyce Cash, Alan Quatermain e a Cidade do Ouro Perdido. Ela faz lá uma maluca lá que entra e sai, não tem uma fala, mulher, velho. E o pior é que ela tem até umas ações durante o filme, ela faz algumas coisinhas, sacou? Tipo, ela ameaça com a faca lá a Sharon Stone, briga e tal. Mas o final é, tipo, muito trapalhões, assim. Enfim, o link tá aí no post, pra vocês assistirem essa live que a gente fez. É inacreditável, velho. É realmente, assim, absurdo o negócio.
E ela muda muito quando não tá de Elvira, né? Ela, como Cassandra, é capaz de você encontrar, passar por ela e não perceber que é ela, né?
É verdade. Ô, Melina, mas e a Cassandra Peterson? Ela sumiu? O que aconteceu com ela?
Sumiu nada. A tia tem 60 anos e tá aparecendo em tudo quanto é evento de Halloween. Ela aparece em evento Comic Con. Se você mora nos Estados Unidos e quiser participar de algum evento com a Elvira, tem lá a agenda dela, tá nativa até hoje.
Quiser
tem
correr coisa... atrás da Elvira.
É, quer correr atrás da Elvira pra tirar a foto, abraçar, pegar no peito, sei lá. Ela tá fazendo evento de Halloween, né, agora em outubro. Tem coisa aqui até o final do ano e já coisas marcadas para o ano que vem. Se você entrar no site oficial dela, que é o elvira.com, vai lá na agenda que você consegue ver toda a programação que ela tá fazendo. E não só eventos, ela vira e mexe, aparece, faz ponta em programa de televisão, é jurada lá da RuPaul Drag Race, faz coisa pra caramba, acho que até tá gravando música. Se você tem internet, vai atrás que você consegue achar o material que ela tá fazendo.
Então, eu acho massa que ela até hoje ela encarnou a parada e foda-se, né, cara? Eu sou Elvira mesmo, é isso aí.
Mas é, o personagem é maior do que a Cassandra, né? Então ela adotou isso. É que nem o Kiko, que é Kiko até hoje, a Chiquinha, que é Chiquinha até hoje.
É verdade.
Na década de 90, a Elvira tava tão bombada lá nos Estados Unidos que ela não tava conseguindo comparecer em todos os eventos e ela queria fazer um reality show. Ela pensou em contratar mini Elviras, sósias, para aparecer nos shows, nos eventos, como se fosse ela.
Não, e isso é tão, sei lá, enraizado ali na cultura dos caras, que pra vocês terem uma ideia, esses eventos que ela tá fazendo agora, perto do Halloween aí, de aparição numa feira, chama Knott's Berry Farm, tá tendo um concurso de lookalikes de Elvira e ela tá julgando, velho.
Acabei
de ver aqui no site dela, velho. Que bizarro, cara. Eu acho massa,
e ainda,
né?
Rola, cara. Ainda rola. Ela ainda é bem bombada, assim, lá. Acho que aqui, que não tem tanto esse hype, mas lá, virou parte do folclore, né?
Isso, ela é como... Ela é, assim,
o Zé do Caixão aqui, vai.
Isso, ela é tipo
todo
o Zé
mundo
do
conhece.
Caixão. Ou então, tipo o Fofão, sacou?
É tipo o Fofão, sem ser o da Carreta Furacão.
Isso, só que, tipo, ao invés de ter as bolas na cara, ela tem uns peitos gigantes, sacou? É praticamente a mesma coisa.
É folclore, né? Já tá enraizado. Produce me. Monster rap. Everybody snap. Everybody groove. Everybody clap. Monster rap. Everybody snap. Everybody move.
Bom, essa foi a história da Cassandra, mas o filme não tem só Cassandra Peterson, né? Tem outros personagens fantásticos e atores maravilhosos, entre eles...
E que elenco,
Elenco, né, velho? Caraca.
Cara, parabéns por quem fez esse cast. Começando pela Ed McClurg.
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 Que faz a... Castidade.
Pô, essa mulher que faz a castidade parece que é sempre o mesmo personagem. Ela tá no...
O Ferris Bueller.
Ela é aquela que fica cheirando liquid paper no Ferris Bueller.
Isso, ela mesmo.
A secretária do Sr. Rooney.
Isso, Rooney. Exatamente.
Ai, Rooney, que voz de monstro você tem. Ela faz outros papéis pequenos e um monte de filme da década de 80. E ela tá sempre a mesma coisa, né? Com aquele cabelinho...
Aquele cabelinho...
Uivo, aquela carinha de veinha safada.
E nesse filme tem uma hora que ela mostra todo o seu...
Todo o seu potencial.
Todo o seu potencial.
Toda luxúria.
Já percebemos que ela malha muito ali a parte do agachamento.
Velho, na hora que ela fica taradona e ela vai no cara que tá deitado no chão e fala assim: este rosto tem dono? E senta com a cara na caxereca, na cara do homem, velho.
Ela vai com tudo, né, Brunão?
Cara, velho, eu fiquei...
Parece dançarina de funk ali naquela
cara,
hora.
Cara, eu fiquei assim, como que isso passou na sessão da tarde, velho? Porque, tipo, é ok, não mostra nada, não é explícito, mas, tipo, você entende.
É agressivo, cara.
É agressivo.
A Paty também mostra quase aí um peito de fora, que ela não tem peito, né? Mas ela só cobre assim com a mãozinha o biscoito.
É, verdade. Cara, que birosca, né, velho?
O Virgão também, o Bob Virgão.
É o Daniel Green.
Cara, ele...
Daniel Green. Esse cara
eu
fez?
Não sei porque
ele
me lembra
ruim,
o Seth,
né?
Velho.
Esse cara é muito ruim.
Cara, ele fez, ó... Fez muita TV, muita coisa de TV. Os Loucos Reis do Boliche, Kingpin. Quem vai ficar com Mary nas cenas deletadas?
Coitado. Judiação.
Eu mesmo e Irene, ele tem um papel, Dick Thurman. O Amor é Cego, ele faz um doutor. E o último filme dele foi Debiloid 2. Ele faz um ninja de cadeira de rodas.
Nossa!
Coitado, cara.
Ninja de cadeira
de rodas.
Agora, tem um outro cara que tá nesse filme. Esse daqui vocês não vão lembrar, cara. O cara que faz um dos bandidos que trabalham pro tio Vini. O tal do Travis.
Ah, não vou lembrar da cara
o
dele.
O ator é o Jeff Conaway. Que filme que esse cara já fez?
Caramba, Greasy, ele fez Greasy.
Exatamente, cara. Ele faz o Kinnick do Grease, velho.
Caraca, velho, eu não consigo lembrar desse filho da mãe. Há muito tempo que eu vi Grease, velho.
Ele é o cara que namora a menina que ele fica preocupado o resto do filme inteiro se ela tá grávida.
Ah, tá. Putz. Realmente não é lembrar
dele. Não, você tá com... Parabéns, viu?
Cara, na hora eu falei, velho, esse cara é o Kinnick. E aí, realmente ele é o Kinnick, velho.
É o Kinnick 10 anos depois, né?
É. Porra. Já fez coisa pra caramba também, mas de se lembrar mesmo, é isso. E Babylon 5.
Caraca,
porra.
Fez Babylon 5 pra caramba também.
Vê
o cara
aqui...
teve em Grease, né, velho? E, tipo, era um papel grande. Ele canta, dança e os caralho. E nesse aqui ele faz um merda. Um
jagunço.
Bosta de papel, um jagunço, cara. Que bosta.
É isso que nem que dá não ter uma assessoria de imprensa forte, né? Um agente bom, correndo atrás da carreira.
Pois é.
É aquele negócio, né? Quando você tem conta pra pagar, amigo, você vai tentando.
É. E o velho, ô Melina?
O tio Vini?
É. O tio Vini chama William Morgan Shepherd. Esse cara já fez coisa pra caramba também, velho.
Tá até hoje fazendo coisa, viu?
Tá trabalhando ainda.
Gente, e ele tá um tiozinho tão fofinho. É um senhorzinho tão fofinho.
É, porque nesse filme aí, no final lá,
ele
é o capeta,
tá,
né?
Tão virado no Satanás.
Pois é.
Cara, botaram uma máscara tão horrorosa nele.
Ele fez muita série de TV, mas muita mesmo, assim. Ó, ele é um comandante Klingon no Jornada nas Estrelas 6, A Terra Desconhecida.
Cara, você já observou que toda vez que a gente vai a pouco a fundo em gente desconhecida, a gente sempre vai encontrar ele no Star Trek, velho?
É, pois é.
Ah, é um universo vasto.
Pra caramba, tá... cara, a gente sempre cai em alguém lá, velho.
Ele fez até o filme dos Transformers.
É, recentemente ele fez filme de Transformers, fez...
O Star Trek novo.
O Grande Truque, 2006.
Dublou muita coisa também.
Nossa, tem um monte de filme desconhecido aqui também, né, que ele fez. De seriado ele fez Doctor Who.
Fez Dexter.
Ele fez aquele Alias. Fez Gilmore Girls. Fez...
It's Always Sunny em Filadélfia.
Fez Mad Men também. Nossa, ele tá em todas.
Tá mesmo.
Fez muita coisa.
O véi...
Caramba.
O véi tá trabalhando bastante. Tem
e
coisa já pro ano que vem,
né?
É. Tem
nossa,
coisa
já
pro ano que vem, já.
O véi tá nativo, hein? Tá melhor que nós.
Tá melhor que
84
caçando,
né, anos, hein?
É verdade. I wanna
Uma coisa que eu preciso falar aqui do filme, do Elvira, é que ele é dirigido por um cara chamado James Signorelli. Tudo que é de Saturday Night Live, esse cara dirigiu.
É, tipo, mais ele era especial, diretor, né?
Mais de televisão. Agora, ele dirigiu dois filmes fantásticos. Um é o Elvira e o outro é um filme chamado Tudo por Uma Herança, que também passava na sessão da tarde, que era com aquele cara Rodney Dangerfield. Vocês sabem quem é esse cara?
Não.
Vocês lembram de um outro filme dele que passava também na sessão das aulas, da sessão da tarde, que era De Volta às Aulas. Esse não é possível, vocês não lembram desse filme, cara. Que era tipo um velho que voltava pra escola porque ele tinha que terminar a escola.
Putz, eu lembro. Aí ele arrumava altas confusões e era um lance meio Palm Springs.
E ele, no final, tipo, tinha uma competição de salto ornamental na piscina, e ele subia e chegava lá em cima e fazia... E peidava assim com o cotovelo, assim, o sovaco na mão, sabe? Lembra dessa porra?
Nossa, Bruno, você tá me saindo melhor horrível. Que biote.
Caraca, velho, lembra dessa porra agora. E esse filme é de 83, velho, é bem antes de eu vir.
Caramba!
É, e antes dele dirigir o Saturday Night Live também.
Pois é.
Não, mas parabéns pra ele. Fez dois filmes ótimos, fez um monte de episódio legal do Saturday Night Live. Fez Elvira, que é o melhor, cara. O dia que ele morrer, ele vai ter que pôr isso na lápide. Assim como Elvira, que não é só dois pares de peitos bonitos e grandes. Ela também é um par de pernas gostosas. Many years ago, when I was so small, I slipped into a music hall. How was I to know? Curiosity would cost me my virginity. In a single night, I learned all the facts about the birds and bees and tit for tat. I remember seven Turkish acrobats who taught me on a natural act. Filme, cara, ele teve um orçamento de 7 milhões e meio de dólares. Mas o lance é que a receita dele foi só de 5 milhões, cara. Tipo, o filme foi um fracasso. Inclusive... Nossa.
Vou te falar que ainda fez o mesmo prejuízo que outro filme aí.
É, pois é. Agora, olha só a injustiça. Olha só a injustiça. O filme recebeu indicação Framboesa de Ouro pra Cassandra, pra Cassandra como pior atriz, velho.
Isso.
Só que ela perdeu pra Liza Minnelli em suas atuações tanto em Arthur 2, O Milionário Arruinado, quanto em Um Tira de Aluguel. Eu, se fosse indicado... Assim,
pelo menos você ganha pela zoeira, sacou?
É, eu ia fazer que nem a Sandra Bullock, sabe?
Exatamente.
Ir lá, dar risada, aceitar, lá, falar mesmo, sou ruim mesmo.
Recebia, esfregava meu Oscar na cara deles. Fora,
né? Vai lá, agradecer ao agente, né?
Mas é, eu ia fazer isso aí mesmo. Curtir, falar, não, isso aí é ruim mesmo, mas é tão ruim que deu a volta, ficou legal e eu tô aqui porque acho maneiro mesmo. Obrigada a todos que votaram em mim, obrigada academia por esse prêmio maravilhoso.
É o pior que seria essa mesmo.
É, e tem aquele evento que já acabou também, que era o Stinker's Bad Movie, recebeu a indicação também de pior filme e perdeu pra Clube dos Pilantras 2.
Então, caralho. Eu acho injustiça do caralho, entendeu? Porque o lance do filme é que ele é feito pra ser um filme zoado, velho, pra ser um filme trashzão, assim. Ele não se leva a sério em momento nenhum e eu acho que
não.
É por isso que ele funciona, velho.
É, acho que é por isso que também não ganhou, né, de pior filme, né, nem de pior atriz.
Também pode ter sido isso, porque ele é um filme pra zoar. Ele é uma paródia daqueles filmes de horror. Ele tem um pouquinho do trash, ele tem aquela questão de não se levar a sério. Pô, ele tem a Elvira, caramba, que já é um personagem icônico
em
1988.
Ele tem até um Cage Gremlins ali, na hora que ela conjura o monstro lá na panela. Cara, tem tudo, velho.
Você falou de injustiça aí, Bruno, mas a pior injustiça foi quando a Elvira, a Cassandra, tentou lançar um seriado de televisão. ela fez um piloto, tem até aí no, nas internet, que é exatamente, assim, se você assistiu o Sabrina Aprendiz de Feiticeira, você tira a putaria, tira o decotão, é a Elvira, porque tem gato preto falante, tem as tias bruxa, ela mora numa casa, toda casa de bruxa, assim, sabe, enorme, e a Elvira acho que ia ficar muito pesado, e aí eu acho que não conseguiram vender pro público certo. Aí o que a emissora acabou fazendo? Ah, pô, isso aqui dá dinheiro, isso aqui pode ser, isso aqui a gente pode fazer, tira Elvira, coloca uma loirinha bonitinha aqui.
Eu acho que eles tiraram todo o clima mais macabro, assim, que poderia ter com a Elvira e botaram uma coisa mais alegrinha, né?
Mas tiraram a parte também sexual, porque a Elvira, querendo ou não, ela mexe muito com a parte sexual.
Total,
as piadas,
né,
de duplo sentido.
Isso.
A questão dela se ser atirada.
Disso.
Porque no piloto, ela também tá doida pra dar pro cara. Mas, lá, e ela se atira.
Tem uma parada legal da Elvira, que você tocou até num ponto que eu achei legal. A Elvira, ela é muito liberal com ela mesma, quanto à sexualidade, quanto a tudo. Mas, ao mesmo tempo, o fato dela ser assim, ela não dá direito aos outros acharem que ela é assim com todo mundo e com quem
que ela
quiser.
É fácil.
Que ela é fácil.
É que ela é liberal pra ela mesma, mas ela não é fácil e que sai dando pra todo mundo.
Exatamente.
Essa
os caras
é
ficam alegando o tempo todo. O cara que compra a emissora e, tipo, todo mundo julga a mulher que tá assim, já que você é assim, então eu posso chegar, apertar seus peitos, querer falar que eu vou te levar pra
maneiro,
cama.
Cara. Essa parte então, é maneiro. O cara vem, né, todo achando que vai comer, faturar geral ali ela. E ela, meu irmão, isso aqui é... Você tá achando que isso aqui é bagunça, velho?
E ela mete a porrada mesmo.
Mete a porrada no velho escroto,
sai
velho.
Sai no MMA da vida, sai metendo a porrada. E ela não deixa barato. E ela, essa é a educação mesmo também. Os caras que chegam na maldade com ela, ela também responde, manda se fuder, manda tomar no cu. Cara, eu sou muito fã da Elvira.
Até o padre pega nos peitos dela.
Ah, todo vai levar coitada, ela. O monstro, fogueira, quando, né, é conjurado, velho, quer pegar nos peitos dela, cara.
Quem não
mas
quer,
aí é mais a
cara?
Parte...
Porra, velho.
Caramba, falando nisso, no final, quando ela tá dançando lá em Las Vegas, que os caras vão botar o casaco nela no final, né, que ela terminou de apresentar, tem um cara que resvala no peito dela de propósito.
É, claro.
Depois vocês olham lá, dá pra
ele
ver direitinho.
Podia o cara olhou assim. Chance, cara.
O cara olha assim, esta é a chance da minha vida.
Isso.
Eu só tenho isso pra fazer, eu só tenho este segundo.
Ele aproveita, inclusive, que o rosto dele tá na penumbra, velho, pra fazer isso, cara.
Que ela nem consegue ver quem foi o filho da puta que fez
pois
isso.
É.
Tá aqui, não dá nem pra ver.
Ali era a hora, velho. Ali era o momento certo.
O cara olhou, foi... esse é o momento ao qual eu não teria outra chance na vida.
Eu vim à Terra para isso. É isso.
Resvalar no peito da Elvira.
Imagina o Natal dessa família, ele lá junto, reunindo os netos, né, botando lá aquele VHS empoeirado lá, falando, meus netos, cheguem aqui, fiz um feito histórico, aí tem lá, esta mão que relou neste peito sou eu.
Nunca mais eu lavei.
Nunca mais lavei.
Aí tá aquela mão
por
preta,
por isso que deu gangrena.
Não, mas... Natal da família, todo ano ele conta que deu uma passadinha na mão ali do peito da Elvira.
Olha aí, eu acabei de mandar o link
tem
aqui,
tem esse
ó,
frame, o cara mandou fazer um pôster desse frame aí, pendurou na sala dele.
Isso, eu tô mandando aqui o link no Dropbox, dá uma olhada aí.
Se liga a
ele
cara
tá
do
rindo.
Bicho, cara.
Ele
é o He-Man tá ali, ele tá com a felicidade, velho. Porque é o He-Man, né?
É, o He-Man.
O cara ali tá no modo He-Man, velho. Ele tá felizaço, cara. Ele tá assim,
ele...
consegui. Ele só olhou assim, consegui. Ele tá com aquela cara de fiz.
Tudo que eu queria.
Não, esse frame tá impresso, tá num pôster na sala desse cara.
É.
Tenho certeza.
Inclusive vai estar no post aí.
Well, darlings, this is Elvira, every trick or treat, wishing you a safe, insane Halloween. And, oh yeah, unpleasant dreams.
Além desse filme de Elvira, Rainha das Trevas, tem uma sequência. Em 2001 foi lançado, olha em português... de parabéns, né, as velhinhas, As Loucas Aventuras de Elvira.
Que merda de nome.
Alguém viu essa porra?
Não.
Não que eu lembre, pelo menos.
Pois é, esse eu tenho curiosidade de saber. Se você já assistiu, tá ouvindo isso e souber onde a gente consegue achar isso aí, manda o link pra gente. Enfim, fale como que é o filme, comente, porque deve ser, obviamente, muito ruim, mas eu tenho curiosidade pra ver.
É, ela roteirizou também.
Porque é muito tempo depois, sacou? Eu queria saber, assim, se ainda tem alguma coisa a ver com o primeiro, se é realmente uma continuação que tem a ver a historinha.
Eu não assisti isso.
Olha o link aí.
Eu tenho que procurar isso. Eu tenho que ver isso.
Mandei o link aí pra vocês.
Eu tenho que assistir.
Olha, tá em português.
Em português ainda?
Agora parece uma... Parece filmado num teatro, velho. De tão mal feito.
Esse aí foi o que ela mesma pagou, não foi do bolso dela?
Ela pegou 50 mil e fez esse negocinho.
Ela pegou do bolso dela e fez isso aí.
É bem capaz, porque o orçamento só foi 1,5 milhões.
Ah, isso aí é o dinheiro de pinga que ela deixou de tomar e fez esse filme. Mas se eu tivesse 1,5 milhões, eu faria um filme meu também.
Bom, enfim, vai estar no post o link aí também dos dois filmes do Elvira, do que a gente tá falando hoje, que é o Elvira Rainha das Trevas, e desse As Loucas Aventuras de Elvira. Isso se você tiver paciência pra assistir. E,
faz
enfim,
a maratona, cara.
Faz a maratona de Elvira. Eu vou assistir depois, porque, cara, eu adoro Elvira, velho.
Esse filme de 2001 tem nota 75% no Rotten Tomatoes.
Olha aí, deve ser excelente, velho.
Que diabo isso é aqui, rapaz? É por essas e por outras que acontecem certas tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é.
Rainha das Trevas, começando com o que a Elvira sabe fazer de melhor, que é apresentando filme B lá na Rede TV, naquela emissora horrorosa.
Cara, que Rede TV, né, velho?
A Rede do Pastor
muito,
lá.
A Rede
que
do
é vendida,
Cowboy, velho.
Que é vendida por um cowboy texano tarado, pedófilo, sei lá, cara.
É, pra começar, que quando ela tá no ar, o pessoal que tá operando lá... Não tá nem aí pra ela, tá lá comendo, tá lanchando, tá fazendo bagunça, mas não tá nem pro que ela tá falando, né?
É verdade. É um filme muito ruim, cara. Que tipo, o monstro alienígena é claramente um lixo vestido de espuma, velho.
É meio, parece um balde pintado, não parece? Um balde pintado?
É uma bosta, cara. É uma
merda. E ela tá
merda.
Lá fazendo a live, zoando, e chega o novo dono da emissora, que é um caipira texano tarado, e ele já chega, que nem a gente falou aqui, já chega achando que a Elvira é fácil.
Já chega chegando, menino.
Chegando e ela, que isso? Me respeite! Eu não sei, eu não sou quenga, não. Aí ele fala, ué, mas me falaram que você era ninfomaníaca. Olha só as fofocas. ainda fazem bullying com a mulher, gente. Espalham por aí que ela é ninfomaníaca, coitada.
Caraca, não, o fato dela ser não significa que ela vai fazer qualquer um, né? O problema do cara é esse.
Ué, coitada. Ela só sofre bullying. Aí ela fala, isso aqui não é vida. Eu tô aqui nessa Rede TV do inferno. Eu vou embora. Bora.
Quero ir
minha
pra
vida
Las Vegas.
Las Vegas. Porque Las Vegas, sim, é que
fica
eu vou ganhar
de
dinheiro.
Merda, não preciso dele.
Eu não quero. Ela pega o texano, dá uma corça nele, manda ele se fuder.
No meio do jornal ao vivo.
Mas tá certo. Cara, tá. Que emissora, meu. Que
velho,
programação.
Mas esse velho também, ele pega nos peitos dela de um jeito, cara.
Ele enche a mão,
que, sério,
né?
Cara, é inacreditável, velho. Esse é outro velho que até hoje não lavou a mão, porque... é tipo, ele pega, e ele não só pega, ele aperta, cara. Ele tipo, faz um fonfon, velho.
Não é tipo cenográfico, né? O cara assim, é outro cara com assim, chance da minha vida, vamos lá. Isso. Olha, é cenográfico, beleza? Beleza. Aí, bicho, o cara vai com tudo ali. O nego não
ele
perdoa
fez,
de jeito nenhum, menino.
Ele fez um venha.
Foi. Aí ela sei que ela se enfesa, fala, eu vou embora daqui. Aí ela liga pro agente dela, só que tem aí a motivação do filme. Ele fala assim, ô, eu viro, você pode fazer o seu show aqui no Flamingo, só que você tem que levantar 50 mil doletas aqui pra pagar, pra custear o teatro.
Não,
tem que ter
um
Patreon aqui do teatro que você tem que levantar.
O que eu acho escroto nessa cena é que, tipo, ela tá atrás do biombo, só jogando calcinha pra fora, só jogando peça de roupa pra fora. E aí você fala, cara, ela vai aparecer completamente pelada agora, velho.
Exatamente.
Né? E aí, quando ela sai, ela tá com a mesma roupa de sempre. Tipo, foda-se.
Ela só jogou as calcinhas pra cima.
Arrumando as calcinhas lá atrás, velho. Só isso.
É a Mônica que tem várias roupas iguais, né? Ela também deve ter só a mesma roupa.
Ela abre assim, é só o mesmo vestido.
ela acaba recebendo uma, um telegrama lá, uma notificação, dizendo que ela herdou uma fortuna, vai receber uma herança de uma tia que ela não conhece.
Tia-avó.
Uma tia-avó, exatamente. E ela fica maluca, ela fala, pronto, é agora. E aí vem o sonho dela. É muito bom, cara.
Cara, é muito bom, né, cara?
É uma paródia daqueles programas dos anos 80, que era, qual o preço disso?
Isso,
aqueles programas
tipo...
que tinha do Silvio Santos. Você troca uma panela de pressão por um canário velho e azul?
Sim! Sim!
Exatamente,
é!
Cara.
E é uma paródia disso, aí vem um Silvio Santos genérico lá dos anos 80, ele começa, Elvira, vem cá, sua tia-avó faleceu, mas ela te deixou aqui $50 mil, aí ela, e você também não ganhou só o dinheiro, você ganhou um barco, isso. Você ganhou uma casa.
Se você quiser, aí, tipo, se você cansar do barco, você pode andar nesse jipe, e muito dinheiro, muito, muito dinheiro.
Aí começa a chover dinheiro.
Não, e nessa hora, ela fica de propósito, pulando igual uma maluca,
é.
Velho.
Ela pro parece a Chun-Li comemorando, então, saca? Então. É a Chun-Li certinha pulando, velho. Se liga, ela fica... Ah, yata! E fica lá pulando, só pra ficar focando nas tetas, picando.
Cara, as tetas ficam toin, 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 toin. É inacreditável, velho.
Os peitos são um personagem à parte, né? Devia ser creditado, assim. Peitos da vida. Porque teta eles têm direita, um tempo teta, de teta. Tela gigantesco.
Isso é verdade, é verdade.
Eles têm um
eles
carisma
têm
próprio.
Eles têm
um espelho próprio.
É verdade.
Eles têm que ter... Eles tinham que ser creditados, oh, assim. Elvira,
fala...
peitos da Elvira.
Todo mundo fala meio subliminamente ali e tal, não sei o quê. O velho mecânico... No início do filme, ele começa a falar sozinho, ela vai embora, ele pega ela assim, belas tetas. Eu falei, caralho. O velho já manda belas tetas.
Belas tetas.
A road trip da Elvira pelos Estados Unidos. E assim, nessa hora que começa a subir os créditos.
Isso.
Que é uma música dos anos 80, típica. E aí ela, com aquele Cadillac. É Cadillac?
É tipo um Cadillac, é.
Gigantesco, com um banco de onça, com o volante, assim, é uma corrente, com uma caveira, ela toda louca. E aí tem uma hora que ela pega um tarado que ela dá carona no meio da rua pro maníaco do parque.
Isso.
Ela para o cara, entra aí, cara! Aí eu entro o cara com cara de, assim, de taradão, com os olhos vidrados. É. Na próxima cena, o cara correndo nu, assim, segurando as calças.
Você esqueceu
com cara
seu
de
machado.
Medo. Aí ela, ei, cara, você esqueceu seu machado. Plá!
É, e ela mata assim, o cara, velho.
Não dá pra ver, mas você só escuta os splash
é muito
do
bom,
machado
cara.
No cara.
Excelente.
Ela matou dois caras só nessa viagem dela.
Ela explode. Não. Ela explode não, não. O posto
uma,
de gasolina
um
do cara.
Um foi porque foi burro.
Um porque foi tarado, tomou uma machadada, e outro porque foi burro, que foi fumar e deixou eu vir lá se ferrando.
Inclusive,
pra colocar o...
Nesse, enquanto ela abastece, ela vai limpar o ouvido, óbvio, as tetas dela ficam lá esmagadas pra mostrar que...
Isso é sensacional, velho.
Isso é anos 80, né?
Isso é, velho. Isso é,
é muito legal.
Não, tanto que o guarda vai multar ela e ela fica tentando mostrar as tetas pra ele, ele tá nem aí. Aí ele vai dar uma multa pra ela, ela abre. O que ela tem de multa no porta-luva?
Explode
é inacreditável,
o porta-luva ali de multa. E aí a hora que ela vai comprar um cachorro quente, ela tá lá dirigindo, comendo cachorro quente, de repente a salsicha com mostarda explode no peito dela, ela fica ai, balançando o peito com a salsicha escorregando.
E ela vai com o maior cuidado, assim, passa um dedo, aí vai...
É um minuto mostrando isso. Cara, é a abertura inteira, é a viagem inteira de peito e loucura acontecendo. Até chegar na cidadezinha. A cidadezinha de 1.500 habitantes lá no cu dos Estados Unidos. Que tem o quê? A arca inimiga da Elvira. É aí que a gente vai conhecer. Que é a castidade.
Tem uma cena muito boa, né? Que o Bob fala assim pra Elvira. Sabe qual é o seu problema? É a castidade. Aí ela, nossa, sério? Nunca imaginei isso. Isso seria um problema?
Ai, isso ainda é um problema?
Isso ainda é um problema? Aí ele fala, não, castidade é o nome da juíza,
da
sei lá o que ela é.
É da velhota, que é da Associação de Moradores.
É, exatamente.
De moradores
pela
virgens.
Pela moral e bons costumes da cidade.
Hey, E ela vai se hospedar num motel bem pequenininho. E aí o dono do motel e a dona do motel são dois velhos. E o velho fica interessadão nela. E a véia, olha, paga o aluguel.
Não, acontece assim. Primeiro que ela chega lá, o hotel tava vazio. Isso. Aí ela fala, não temos vagas, não Isso. temos vagas. Aí o velho, não, tem aquele quarto. Não, não tem quarto nenhum. Aí eu vira, tira um chumaço de dinheiro do meio do peito. Eu pago, eu quero ficar aqui, mas eu quero dormir, pelo amor de Deus. Eu quero descansar. Aí o velho, ah, mano, temos aqui o quarto de um leproso que acabou de sair. Eu acho que já trocamos os lençóis. Aí a velha, dá esse quarto pra ela logo. Aí o velho, eu vou acompanhar a moça. Aí a velha, vai nada, fica aqui, velho tarado. Deixa ela mais sozinha.
Não, eles mandam a filha com ela.
A filha adolescente, que depois vai acabar sendo amiga de Elvira. Vai Isso, acabar indo no cinema ajudar a Elvira lá, arrecadar as 50 pila que ela precisa pra dançar pelada em Las Vegas. Que motivação.
É muito bom, cara.
Quando ela tá hospedada no quarto do leproso, a menininha, ai, Elvira, não sei o que, gostei tanto de você. Aí Elvira, garotinha, o que a gente pode fazer nessa cidade que não tem nada assim pra se divertir? Ela, ai, tem o boliche da cidade, todo mundo vai lá à noite. Isso. Aí Elvira aparece no boliche da cidade com aquele monte de capial e moleque punheteira, o que tem no boliche da cidade.
É verdade. E mulher invejosa, né?
É, e aí a gente conhece a Paty invejosa, que vai ser outra inimiga mortal de Elvira. Que aí o que que acontece? Ela já dá aquela olhada, né? Já rola aquele ciúme, aquela inveja, rola aquela, né? A mulher já mede do pé à cabeça.
Já compara a audiência, já compara, né? Das duas.
Já olha a audiência. E a Elvira, coitada, ela nem chegou. E vai os capial dar em cima dela. E é um palavreado, né? Pesado, é agressivo demais, gente. Se sou eu, eu começo a chorar lá no meio do boliche.
É, bem por aí mesmo, velho.
E aí ela começa, como ela não deixa barata, ela sai na porrada com os caras. Ela não tem medo de enfrentar, não.
Isso é ela e o Virgão, ela e o Bob.
Aí que a gente é apresentado pro encantado do filme, que é o Virgão, o Bob, aparece pra salvar ela da porrada nos caras. Aí nessa hora você vê que ela se apaixona. Ela, ai, qual o seu nome? Ele, Bob. Ai, Bob. Ela já começa, ai, Bob. Fica toda derretida. Aí a Paty já chega, né, dando aquela mijada de cachorro, né? Epa! Epa, ele tem dono! Vai ciscar pra lá, vagabunda!
É.
Aí você já percebe que o Bob é um virgão, que ele fica lá com uma cara de pastel, sem tomar atitude nenhuma. A Paty, que é uma invejosa, e aí o Vira que falou, agora eu vou dar pra esse cara, nem que seja a última coisa que eu faça nessa cidade. Eu vou ter que dar pra esse cara.
É bem por aí mesmo, né, velho? Ela parece que, sei lá, bota ele num...
No pedestal, né?
No pedestal, tipo, é esse aí, vai ter que ser.
É esse.
Mas também, cara, nessa cidade, velho, não tinha pra onde fugir, né?
Só tem capial e adolescente virgem. É o único que tinha lá. Ainda salvou ela, né? Foi lá defender a honra dela. Ela gostou disso aí. Falei, ah, já ficou toda derretida pelo Bob. Porque o Bob é um idiota, né?
Mas ele é boa pinta, pô. Ele é fortão e tal, grandão. Ela descobre que a herança dela era uma merda e era só uma casa.
A casa toda mal acabada, né?
O da hora dessa cena é que todo mundo triste, ela entra lá, tipo, de uma viúva do inferno, chorando, gritando, parece que tá num velório de pobre. Ah, é minha tia! É minha tia! E não sei o quê! E aí ela, o que eu ganhei? O que que eu ganhei? O que que eu ganhei?
Tem hora que ela abraça o advogado, velho. Ela mete
abraço, tio!
A cara no... dele nos peitos dela, velho.
Ela abraça o tio Vini, fica dando beijo no tio Vini.
Velho, ela esfrega a cara dele, esfrega, assim, muito a cara do tio Vini nos peitos dela, velho.
É verdade, tio. Ela esmaga, o velho fica sem ar, ela fica... E ele, ah, sai, sua baranga!
E o velho não gostou, não, né? Ele faz uma cara de que não tá curtindo.
O velho, ele queria ter ficado com a casa porque ele tá interessado no livro da
bruxa. É o livro de magia.
Lá.
O livro da magia da tia-avó da Elvira. E a Elvira tá pouco se ferrando, né? Não sabe nem o que é isso. Livro de receita, casa velha, é. Aí ela ainda chega pro cara que vai apresentar a casa. Oh, mas eu consigo vender isso aqui? Ele é, se você conseguir arrumar, você ainda consegue aí levantar uns 50 mil. Aí ela já fica toda animada, né? Que é a grana que ela precisa.
Não, 70.
70 mil, ela consegue levantar 70 mil? Aí toda a virgindade da cidade aparece pra ajudar ela a reformar a casa.
Essa cena é fantástica. Caraca, é. Mas bom, antes, né? Antes a gente precisa falar do cachorro, velho.
Nossa, coitado, ela herda a casa, um livro de receita e um poodle. Isso. É o que ela herda da tia-avó. Tá bom, né?
E era um poodle, no começo, bonitinho, né? Um poodle todo arrumadinho.
Todo frufru.
E tal, não sei o quê. Todo frufru de lacinho no cabelo. Ela pega ele, cara, tosa ele. A tosa mais punk que fosse possível. Pinta um moicano dele no cabelo. Faz uma... Velho, ele...
Orelha de cada...
Ela caga o coitado do poodle inteiro, velho. Ele fica com...
Não, e depois
cara
ele fica
de
até
merda,
revoltado,
velho.
Né? Ele fica revoltado.
Ele fica putaço, velho.
Cachorro porra, velho.
Ele fica
me falaram
puto.
Que ia rolar isso aqui.
Depois ele vira um rato e continua com a mesma aparência, né?
Ele vira um rato punk.
É.
Mas o que a gente não sabe até então é que esse cachorro, ele na verdade é um guardião. Ele seria o guardião de Elvira. E ele até esconde o livro quando o tio Vini vai aparecer na casa pra pegar o livro. E aí ele esconde o livro no sofá. E uma parte engraçada é que o tio Vini chega, né? Já sacou qual que é a de Elvira. Fala assim, ô Elvira, vi que você herdou um livro lá da sua tia. Pô, você não vende ele pra mim? Não, eu gosto de receita aqui. Vende ele pra mim. Aí ela tá na rua. Ah, tá. Eu te dou eu, por 50 pratas. Aí nisso passa a castidade e as véias virgem da cidade. Faz, nossa, pai, que putaria.
Eu te dou por 50 pratas.
Ela achando que a Elvira é prostituta, aí já começa as fofocas, né? Aí ela já começa a levar pra associação de moradores da moral e dos bons costumes, que a Elvira é um... tá lá pra corromper os adolescentes, que ela é uma má influência.
Tem o velho lá, né, que é da do motel, né? Aí ele fica, não, acho que a gente tem que dar... conhecer melhor a Elvira e não sei o quê. E a mulher dele fica,
né?
Para com isso, seu idiota, você não sabe de nada.
Ele toma um tapão da velha.
Não, e essa cena do velho, quando ele vai na casa de Elvira atrás do livro, e os dois discutem, né? E aparece o cachorro no final da cena pra defender a Elvira. O cabelo do cachorro, ele tá trocado, velho. Nego inverteu a cena, ela tá virada ao contrário. Por quê? A gente viu que a orelha maior do cachorro é a direita. Ele Essa cena é a esquerda, velho. Cara, é inacreditável. O cachorro chega, tem um plano dele normalzinho, aí depois dá um close e tá virado ao contrário.
Trocado.
Véio.
No outro frame tá trocado. Eu sei que aí a Elvira não consegue as 50 pratas do livro e ela fala, não, eu tenho que levantar o meu dinheiro, porque fica o agente dela pilhando ela no telefone. Elvira, vão passar o teatro pra outra pessoa, você tem que arrumar o dinheiro.
Antes disso, tem a cena gratuita dela trocando de roupa, porra.
É verdade.
Nossa.
No meio da chuva, os virgão lá tentando ver, e tem uma cena inteira dela, cara.
Tirando roupa,
balançando as
né?
tetas, tirando a roupa, e aí os caras subindo no telhado pra tentar tirar uma foto dela, e aí conseguem tirar a foto dela. Ela faz eles caírem lá embaixo e tal.
E depois falam, o problema é que essa foto... Eles molhados, caídos lá embaixo. Conseguimos.
Conseguiu.
O problema é que essa foto, o diretor do colégio acaba pegando dos moleques. E aí tem de novo lá, vai mais gente falando mal de Elvira, porque pegaram a foto dela pelada com os moleques e tá desvirtuando a juventude da cidade.
O diretor encontrou no banheiro a foto.
Adivinha por quê?
Cara, essa foto ninguém devia estar alugando, né? Devia estar um nojo pegar essa foto.
Era Polaroid, né, velho?
Polaroid.
O carinha tava cobrando pra nego ajudar quando tava arrumando a casa, não lembra? Quando vinha a moleque, e tal, não sei o que, chega aí, quer ajudar a Elvira. Aí ela com a bunda lá, mexendo pro lado, ele pegando dinheiro lá.
Não, o neguinho tava pagando pra trabalhar na casa de Elvira.
Feliz.
Feliz, cara. A virgindade toda lá, felizaça, trabalhando
não, e essa
na casa
cena, da Elvira. Essa cena é um absurdo, cara. Na hora que nego chega, ela tá tomando um café e fala, eu vou botar algo mais confortável, sei lá, uma parada assim que ela fala. E aí ela aparece com a roupa, velho, mais apertada do que não sei o que, com as tetas novamente balançando. E aí, cara, nego dá um close na raba dela, velho, mas é...
Nossa, é muito
ginecológico, velho. É ginecológica a parada.
Aí o moleque tá lá cansadão, assim, ele olha pra bunda de Elvira, fica animadão e começa a trabalhar na pilha, né? Tá lá, pilha, o cara pinta uma fachada inteira em 5 minutos.
E no final, nada combina com nada, né, velho? Tipo, fachada azul, amarela, vermelha, cor de rosa.
A porta amarela, a outra parte laranja, tudo coloridaço.
Adorei, ficou foda.
Cara, ficou muito foda a casa do Elvira. Yep, I got 2 big pumpkins just growing out there in my pumpkin patch. 2 big pumpkins! Oh, gigantic, oh my god. Man, I would hate to have to haul these babies around. They are heavy. Can you imagine my back after carrying that around all day? Oh, lordy.
É isso assim! Programa do refil. Então, sento nessas condições, né, pô? Com bons modos, me tira a camisa do corpo. Agora, com estupidez e ignorância, me deixa nu. Tá pensando o quê, rapaz?
Aí o Vira descobre que precisa do dinheiro, tá desesperada, não conseguiu fazer nada, não conseguiu vender a casa, não conseguiu porra nenhuma. E aí ela resolve fazer um show,
uma sessão,
né?
Da meia-noite.
Uma sessão da meia-noite. Só pros adolescentes da cidade, obviamente.
E faz uma chantagem emocional, né, com os adolescentes.
Isso. E aí acaba bolando uma sessão especial lá de 2 filmes, sei lá, um filme, onde ela vai apresentar o filme e depois vai fazer um show que só a Elvira poderia fazer, né?
Não, é legal ela explicando pro Bob, Virgão, ai, Bob, que o cinema é do Bob, né? E ela chega, ai, Bob, aqui no final, quando eu já tiver apresentado o filme, eu vou fazer uma sessão de flash dance.
Isso.
Eu vou aparecer aqui de maiô asa delta, vou sentar embaixo desse negócio aqui, vou puxar um balde e vou me encher de glitter dourado, vou fazer um show coberto de glitter, vai ser sensacional, todo mundo vai pirar. Aí o Bob Dijão, botando mó pilha, isso, vai ficar lindo. Aí chega na sessão da meia-noite, junta aquele monte de adolescente que fugiu de casa no meio da madrugada pra ir assistir a Elvira, e aí ela começa o flash dance de polainas, e ela chega assim, ela arranca a roupa, ela puxa a roupa, fica aquele maiô, aquele maiôzinho e polainas, e aí ela começa a dançar flash dance, e aí começa a dar umas piruetas. E parabéns pro dublê, porque fazer aquelas piruetas de ponta cabeça. E só cortava a cena e aparece a cara dela.
Isso, não.
E o dublê pulando e ela.
De raba cara, de assim. Fora, né, velho? Uma raba gigante também.
E, não, e o corpo do dublê que dançou isso aí não tem nada a ver com o corpo dela, vocês repararam?
Ah, sim.
Parabéns pra esse dublê.
Era um cara, mexer.
Devia ser homem, né? Porque tava muito. Um corpo muito esquisito, o cara pulando e fazendo pirueta. E aí tem uma hora que ela chega, quando ela vai fazer o grande finale, que ela puxa o balde, em vez de ter o glitter colorido, tem piche, que foi a Paty, bico peitudo que colocou, porque ela ouviu que a Elvira ia fazer o show no cinema da meia-noite. E ela foi lá pra acabar com os planos de Elvira e ser malvada, porque ela é ruim, porque ela não presta, porque ela é invejosa. E
depois jogou pena.
O melhor
também,
você justificar,
né?
Quanto é ruim, sacaneando a pessoa, né?
Ela fez Carrie a Estranha, só que em vez de sangue, de porco, usou piche.
Aí depois aparece ela no banheiro se lavando, tirando o piche.
Reclamando pra caramba.
Com gasolina, né, velho? Ela toma um banho de gasolina, cara. Tanto que ela chega lá embaixo. Olha que perfume é esse. Gasolina, pergunta não.
Pergunta não, não e não fuma. Não fuma perto de mim. Eu tô cheia de gasolina, vou pegar fogo aqui.
Aí é que ela resolve investir no Bob, né?
Ela vê
ela
a bunda
fala,
do Bob.
É hoje, né?
O Bob levanta, ela olha pra bunda dele.
O Bob levanta pra pegar, sei lá, um salgadinho na mesinha. Ela dá... E aí aquele take na bunda do Bob, que por sinal muito boa. Aí ela pega, então adolescentes, né? Tá tarde, acho que vocês têm que ir pra casa, já tá muito tarde, né? Expulsa os adolescentes da casa. Aí ela começa a investir no Bob. Ela, ai, Bob, Bob. Ela fica assim, Bob. ai, vem aqui. Aí ela vai chegando perto. E o cara, como é virgão, né? Que ódio. Ela chega assim um passinho pro lado dele. Aí ele pega e dá um passinho pro lado no sofá. Sabe assim, aquela puladinha com a bunda pro
isso,
sofá.
Ele
vai fugindo
fazer,
dela.
O kick, né? O kickzinho.
Ele nunca viu tanta carne na vida dele, cara. Ele tá perdido. Ele não sabe o que fazer.
Inclusive ele fala que tá com fome, né?
Isso, e aí ela resolve fazer uma receita do livro da tia.
Aí ele todo virgão, né? Pra não ter que comer. Aí eu viro, ai, eu tô com fome. Vamos lá na Road 33 pra pegar um sanduíche do McFarm. Ela, não, tem aqui o livro da minha tia, eu vou fazer uma receita pra você. E o que eu não entendo na cena, que ela vai pegar a Edra Zebra. Ela tira uma puta de uma lesma, uma minhoca nojenta, e ela joga isso na panela e tá vivo.
É muito escroto.
Que nojo, cara, que cena nojenta.
E ela olha e fala assim, ah, tá bom, é isso mesmo.
Tá certo, tá mexendo, tá fresco, né?
Não, e é tem que botar uma Edra Zebra e ela vira o pote todo, né?
Vou botar um monte. Aí ela pega e ainda termina o prato com nachos e queijo, cheddar em cima.
Ah, porque aquele negócio, né? Tudo é porque lá não tem batata palha, porque se tivesse era só botar batata palha que fica bom, né? Mistura tudo, faz a mistureba e faz o negócio. Aí leva pra sala e aí quando eles abrem o tampo, é um monstro, cara. Que
é um gremlin do capeta.
É o alien, né? Saindo lá da barriga do cara.
Sai um alien da panela. E é engraçado que é um alien tarado, que ele fica tentando pegar o peito de Elvira.
De novo? Pegaria, gente? Que se tivesse oportunidade...
É um filme inteiro de gente querendo pegar no peito dessa mulher, meu Deus. Até o monstro da quinta dimensão do inferno vai lá e fica nhanhanhanhanh no peito dela. Aí o Bob Virgão vai lá e salva ela de novo. E eles
jogam o monstro no triturador
dos gremlins.
Isso, exato.
Aí o Vira tinha sentado em cima do livro e o cachorro começou a latir, chamando a atenção da Elvira pra um baú velho que tinha na casa dela.
Isso, aí lá no quarto escondido lá.
Num quarto, lá no sótão.
Sótão, é.
Aí a Elvira vai lá, abre, acha uma carta destinada a ela. E aí a gente fica sabendo que a tia-avó dela, nada mais, nada menos, era a maior bruxa. Era a Evanna.
E ela descobre que o véio tá atrás do livro, que é um livro de...
De magia poderosa.
De magia poderosa.
É, o véio até fica brigando com a irmã. Você não pode fazer nada, eu tô vivo, você não.
É, o véio fica... é uma bichona,
é,
né?
Cara?
Ele fica todo atiçado, né?
Oh, então, e aí eu acho escroto é que rola um flashback e tem a Elvira bebê, velho.
Nossa.
Que nego fez uma maquiagem escrotíssima num neném, velho.
E é de cara, verdade, não é um boneco,
é muito
não.
Escroto,
não,
né,
beleza.
Velho. Nego tinha pudor zero, velho.
Velho, o nego botou uma peruca gigante no neném. O nego enche de blush a cara do neném, de aplique no olho.
De penduricalho.
Batom e os caralho, velho. Coitado do neném.
Caraca.
Ah, eu ia gostar de ser o bebê, ouvir.
Finalmente ela transa com o Bob, né? E aí no dia seguinte ela resolve levar o caldeirão do que sobrou da comida
pra vingança maligna
dela, exatamente.
Que é o melhor,
lá,
cara.
Lá com os virgão que estão numa assembleia lá e tal.
Os puritanos
e aí,
da
velho,
vida.
Pra mim é a melhor cena do filme inteiro. Os puritanos lá fazendo um piquenique, né?
Vira Sodoma e Gomorra, velho.
começam
não, e vira o Rio
a comer
Babilônia.
A comida dela, né?
Que, não, primeiro ela acha que vai sair um monstro de lá. Ela pegou, colocou a panela assim, escondidinha, lá no buffet das véias, e fugiu, ficou atrás da moita junto com o Bob. Ah, agora eu vou pegar a Paty, agora eu vou me vingar da castidade, que falar mal de mim, vou me vingar da Paty, que me sujou toda. Isso. Ah, vai sair um monstro, eu vou acabar com essa festa. Nesse momento é tenso, né? Porque rola um clima pesado, que tá lá a castidade, catando lá o arrozinho, a maionese, aí ela chega na panela de Elvira, aí faz aquele suspense, né? Ela bota a mão na panela, aí no que ela abre, nada acontece. Ela, alguém fez guisado, tá cheirando gostoso, enche o prato de guisado. Aí vai as veiaradas lá, tudo enche o prato com o guisado de Elvira, e todo mundo comendo de lamber o beiço. Nossa, que delícia, que gostoso. Aí Elvira, ué, o que tá acontecendo? Cadê o monstro? Ela, ai, será que é porque eu substituí a Edra Zebra por maionese? Tipo assim, ela mudou a receita da tia. Dali a pouco... Brunão, agora, você que gosta dessa cena, por favor, narre pra gente.
Não, cara, é legal porque, tipo, todo mundo começa a comer da parada, tipo, todos os velhos começam a comer do negócio e comendo e fazendo, nossa, que delícia, que maravilha, não sei o quê. E aí, daqui a pouco, a velha começa a sentir um calor, assim, ai, mas
ela
tá
começa a
banar
a saia, né?
Isso, ela abana
a saia. Ela fica panando
velho,
a saia.
Começa todo mundo a tirar a roupa, ficar só de calcinha, sutiã, cueca.
Não. Calma. Tem uma cena que é da festa da salsicha, cara.
Isso,
tem
outros
corretores lá,
da
velho.
Literalmente,
é um dos corretores que ele chega com a Paty, velho, e ele fica só balançando a salsicha, assim.
Isso, ele faz
uma ela chega
isso aqui
com
te
nacho,
lembra alguma
velho.
Coisa? Isso aqui te lembra alguma coisa? Ela, ai, nossa. E
me
aí,
preencha.
A véia, a castidade, ela tem uma hora que ela tá lá loucaça e tem um cara deitado no chão, um professorzinho lá. Ela chega na cara dele e fala assim: olá, este rosto está ocupado. Ops. E senta no cara, velho.
Mas é uma senhora sentada.
Caraca, velho, é fantástico. É tipo, sabe aquele... stickers do Telegram, senta na minha cara, é aquilo, velho.
É verdade, cara.
Meu, a festa da moral e bons costumes vira o Rio Babilônia, né?
Velho,
vira
os dois...
espelho de carne.
Ela vira espelho de carne, exatamente. Velho, verdade, vira um inferno. Tem uma cena que é muito escrota, os dois velhinhos lá do motel, o velhinho, a velhinha passando mostarda na orelha do velhinho e chupando
lambendo,
a orelha dele.
A orelha peluda, cara, que nojo. Aquele espelho branco.
Não, e era, nessa cena aí, a Elvira dá uma porrada naquela mulher lá dos peitão, né?
É,
e arranca o sutiã.
Descobre que não tinha peitão nenhum, né?
Primeiro que o tio Vini acha a Elvira lá atrás da moita. É, Elvira, você sabe agora o poder desse livro, né? Você vai dar ele pra mim. Aí começa uma briga. Aí a Paty já chega lá falando: é você, Elvira, roubou meu homem. Aí rola aquele barraco, programa do ratinho. E aí a Elvira, no calor do momento, segura a roupa dela e empurra. Só que acaba rasgando a blusa da Paty. E aí pula
nela,
aqueles...
dá um murro nela.
É, ela dá um murrão na cara dela. E aí ela rasga a roupa e pula aquele sutiã bicudo. E aí você vê que na verdade a Paty peito é Paty ovo. Ela só fica cobrindo as bolachas assim, gente, caída no chá. E aí fica a cidade inteira olhando pra ela.
Aí o que acontece? Elvira vai presa, vai pra cadeia, e aí eles resolvem queimar a bruxa, né?
É, porque aí o tio Vini, ele, que ele faz? Ele, vou aproveitar. Aí ele busca lá os documentos antigos da cidade, e tá lá uma lei de 1800 e bolinha falando que quem faz bruxaria na cidade tem que morrer na fogueira, tem que
Eu
morrer
acho
assado.
Justo.
O pessoal muito atualizado, né?
E ninguém atualizou a lei desde 1800 e trololó. A cidade empolvorosa, prende, queime a bruxa! Se não satisfeito, prende a bruxa e prende o cachorro da bruxa, cara. Prenderam o Poodle Punk, cara. Tadinho.
Que é na hora que ele se transforma em rato pra
em
fugir,
rato,
né?
Cara.
Pra
punk.
Fugir. Punk, rato punk.
O rato ele vai ajudar punk, o Bob, né, que tá preso.
É, o Bob resolve ir lá na casa buscar o livro, e aí quando ele chega lá, o véio tá lá.
Com os jagunços dele procurando.
Com os jagunços dele, e ele se lasca, né?
Não, e as crianças, os adolescentes tentam salvar o Elvira e se foge também, né? Porque eles também caem da prisão errada, eles abriram o buraco na cela errada.
É muito escroto, cara.
O pessoal burro pra caramba naquele lugar.
Ele é muito incompetente,
o padre
velho,
vai dar
consegue...
extrema-unção antes da Elvira ser queimada. E esta carne branca, e mete o peito, né, a mão no peito da Elvira. Coitada, gente, ela só sofre. É muito sofrimento pra Elvira.
E é um padre nojento, né, velho?
Ai, é horrível. Um velho nojento, escroto. Com cara de tarado.
E
é,
esse todo mundo padre nesse aproveitou filme também, velho. Eu tô vendo aqui a cena.
Todo mundo queria dar uma fofada nos peitos da Elvira, velho.
Esse é outro que fez um fonfon inacreditável, velho. Acho que o peito dela deve doer até hoje, de tanto que esse padre apontou, velho.
Ficou os dedinhos ali.
Isso, tem que falar pra esses caras que isso não é massinha de modelar, não, velho. Caraca, aí ela velho vai pra fogueira, e aí nego começa a acender a fogueira, e ela tá naquele desespero, não sei o quê. E aí ela, de repente, do nada, ouve a voz do Obi-Wan Kenobi dela, que é a tia, que é a avó. E aí ela...
O poder está com você, Elvira, sempre esteve. Isso, aí ela lembra de um anel, quando ela tava de criança, travesti, drag queen, lá no orfanato, ela lembrou que ela, um dos penduricalhos dela era um anel gigante de rubi. Aí
isso.
Ela, meu Deus, é o poder que eu preciso. Aí ela consegue se soltar, aponta o anel pra aquela lua feita de papel e cartolina. Aí sai um raio do Thor, pro céu. E aí começa a chover, apaga a fogueira e ela consegue se soltar.
Só que aí nessa hora aparece o tio virado no Jiraiya.
O tio possuído pelo Satanás já, né?
Possuído pelo Satanás, que até agora eu tô tentando entender
Imperador
direito
Papatini.
O que é que ele queria, né?
Ele precisava do livro pra expandir os poderes e era a noite da lua cheia, da lua
isso,
que ia dar
eclipse,
os poderes pra
eclipse.
Ele.
Do eclipse lunar.
Do eclipse lunar que ia dar os poderes pra ele.
E aí eles começam a se enfrentar. E aí, do nada, absolutamente do nada, a Elvira aparece de Rambo com uma bazuca.
Melhor cosplay de Rambo.
Os trajes sumários, assim, a saia terminou de cortar e tal. Ela dá um tirambaço no peito dele que não acontece absolutamente nada. Aí, duas cenas depois, ela taca o sapato que crava na cabeça dele.
A melhor cena do sapato, cara.
Tipo,
isso é uma cena que você fala assim, que você lembra. São duas cenas da Elvira que eu nunca esqueci na vida. É o final, quando ela tá fazendo aquela magia com os peitos e o sapato, velho.
O sapato colado na cabeça, na máscara do tio Vini.
Cara, é muito
cara, mas
escroto,
é um sapato
velho
de titanium, né? Porque entra e afinca na cabeça do velho.
Aí pesa que nem uma bola de boliche, né, velho? Tá merda.
É aquele lance, velho, não faz sentido, porque na cena anterior ela tinha explodido ele com a bazuca e não acontece absolutamente nada com ele, velho.
Não, mas ó, os poderes do tio Vini estavam crescendo e os poderes dos peitos de Elvira também cresciam, porque ela estourou um cadeado no peito.
Não, e aí depois, tudo, qualquer coisa acerta ele, velho. É como se ele tivesse perdido a mana, sei lá. Ela dá um chute
não,
no saco dele.
Mas conseguem cortar a mão dele fora. Aí fica tipo a mãozinha da família Adams andando pela casa.
Até a hora que ela resolve consegue usar o anel nele, aí ele desintegra. Mas não sem antes tacar fogo na casa dela, né? A casa tá toda fodida, eles estão lá do lado de fora reclamando, não sei o quê. Aí de repente vem um advogado e fala: olha só, sem o tio Vini aqui, você herdou o resto da fortuna que era $50,000.
Convenientemente.
Ladies and gentlemen, the Flamingo Hotel is proud to present the Mistress of the Dark, Elvira.
Bom, enfim, ela consegue os $50,000, vai fazer o show dela em Las Vegas, e aí a última cena do filme é todo o show inteiro, lá uma música inteira, ela cantando, e aí tem uns caras junto com ela, vestido de Toninho do Diabo, né? E eles passam a mão... Tem hora que ela faz um rap, velho. E ela fica... Não sei o quê. E fica fazendo as coisas de gangsta, assim, e tal. E aí tem uns caras que passam a mão na bunda dela. E aí o final, que é completa e totalmente arrebatador. Não existe outra palavra.
Tô vendo ele aqui.
Ela aparece, vira e tá com os... aquelas vassourinhas de teta, vassourinha de mamilo, né? E aí é tetinha pra direita, tetinha pra esquerda, as duas tetinhas pra direita, as duas tetinhas pra esquerda, uma tetinha pra cada lado. E é, velho, é o filme que tem o final mais épico da história do cinema, que fica um minuto de tetas balançando na sua tela, velho. Na sua cara, em close, velho. Sério, cara, um filme desse merece tudo, cara. Merece salva de palmas, merece Oscar, merece framboesa de ouro, merece tudo, velho.
Merece que isso assim?
Merece tudo, cara.
Cara, mas é uma cena... E é um show-off violento, né? A cena toda. O pior de tudo é isso, velho.
Cara, isso é um know-how inacreditável, velho. A pessoa tem que ter feito um curso pra fazer um negócio desse, cara.
Pois é.
É difícil fazer isso aí.
Ela pegou da época dela de dançarina, né?
É, ela dançava, né? Era dançarina, stripper, lá em Las Vegas. Ela devia fazer isso todo dia. Tem muito pois da vida dela nesse filme, né?
E pra gente encerrar aqui, eu queria deixar uma proposta aí pros ouvintes, né? Conseguir aumentar o Patreon aí em R$100... A Melina prometeu se vestir de Elvira.
E apresentar uma live.
E se a gente conseguisse uns R$500 a mais aí, a gente vai tentar
convencer... Você vai fazer a dança dos peitos.
A gente vai convencer a Melina a fazer a dança dos peitos, olha só.
Bruno, não tem mais peito que eu, cara. Você vai fazer a dança muito melhor.
Olha, se você fizer junto comigo, eu topo.
Faça estominha de diabo lá do lado também.
Cara, Miote, o Chachá e o Arthur de Toninho do Diabo, louro.
He-Man, né? O Boy.
De He-Man, louro. Dançando de cueca. Cara, que cena do inferno. Meu Deus, eu imaginei isso. Meu Deus, vou ter pesadelo.
Ah, é? Essa noite vai ser um pouco mais difícil com essa visão.
Cara, vou ter que tomar uma cachaça aqui pra esquecer
isso. Lexotan, né, velho?
Vou pegar um Rivotril aqui pra esquecer essa cena horrorosa.
Bloody Mary.
Tenham pesadelos terríveis.
Olha!
Que vergonha, menino! Para com isso!
Sou mais que essa porcaria, não te ouvi, não!
Se fosse essa bosta aí dessa piada aí, eu não tinha ouvido, não!
Vai lá, Melina, puxa!
Fala que eu tô,
por favor,
com a boca cheia!
Ah, então deixa que eu.
Opa!
Caralho, velho!
Tá tudo muito errado,
que pariu, velho!
Tá que nem o filme, tá, brother!
E ninguém bebeu, que é pior ainda! Ó, oh, vou puxar então, hein?
Puxa, puxa.
Ô, Melina, vamos parar de comer aí, por favor? 11 horas da noite comendo?
Vou engolir, peraí.
Eita porra. Caralho.
Você cospe pra
caralho, meu Deus do céu.
E o pior que é tá tapioca gravado, hein?
É, poxa, que pariu.
É que a tapioca faz uma Melina goma
tá
aí.
Que nem eu vira fica... falar, eu tô toda lisa. O cara olha assim.
Put a spell on you. Tá fazendo inglês aonde, Miotti?
No Fortaleza, chama.
Sempre dá um up, né? Quando volta, chama. Assim, quando ele volta de lá.
Chama, é, tu viu? Ele voltou agora, tá fresquinho o inglês, né, na cabeça.
E com a voz de veludo.
Miotti volta melhor, mais bem-humorado, né? Com
ele volta falando manso, ele fica...
A língua vem frouxa, né? Vem frouxa.
Ih, pior que dessa
vez... porra nenhuma, se você soubesse...
Em vez de língua frouxa, vem coluna travada.
É, dessa vez ele veio todo escangotado.
Vem puído,
não, mole. Pior que nem
foi pelo motivo.
Enfim, vamos entrar na intimidade do casal, né? Vamos deixar essa pra outro dia, pra outro programa. No, put me down. Interpretada pela Cassandra Peterson. Que ela
e pasmem,
é.
Ela é ruiva.
Mais conhecida como Elvira.
Oi, alô?
Tamo aqui.
Eu tô tentando processar essa introdução do Xaxá aí.
Pois é.
Eu achei que tinha caído.
A gente também. Foi você que derrubou o nosso ânimo.
Você derrubou a minha vida, Xaxá. Xaxá, posso começar? Eu posso continuar?
Continue, por favor, Bruno. Vai.
Adiante.
Adiante.
É.
Não, atrás.
É. Eu tive Godine, que fazer, tá cheio de Godines aqui hoje.
Logo com ela
mandei
se formou
aí,
no...
Também mandei.
Ah, peraí, que agora tem que ver. Foi aqui. Mandei foi aí. Aqui ou no... na pauta?
Ah,
mesmo?
Tem dois aí, o meu e o do Bruno, ó.
Opa, cadê?
O meu te mandou na pauta?
Não, mandei no
Hangout. Ah,
então, Hangout, o meu e o do Bruno.
Ah, Hangout. Eita! É... Nossa! Nossa!
Olha aí.
Igual a mim.
Peraí, vou mandar. É outra.
É lindo.
Vixe.
Vixe?
Eita!
Então tá bom. É, onde é que eu parei? Tá. Nossa, né? Não deve ser pintado, né?
Tem várias aqui, se quiser manda outras. Because you're mine. Lembra do Duro na Queda, Miotti?
Miotti
dormiu.
Tá no chat com o
Fortnite. Ah, ele tá no mudo ali.
Peraí que o Miotti disse que mandou uma mensagem no chat aí. Alguém viu?
Não. Ah, tá
aqui.
Não.
Gente,
coluna travou
aqui.
Vou deitar, mas deixaria gravando. Se melhorar, eu volto.
Ih, cacete.
Ainda ele tá com aqueles problemas na lombar lá?
Tá.
Tá, ele deu uma travada lá no
é Fortaleza.
É Fortaleza.
Ah, onde por isso,
o ônibus parou, ele tava em pé, aí foi segurar e travou a coluna.
Sei. Mas foi isso mesmo? Foi no ônibus?
Não foi mesmo, de acordo com ele, pelo menos. A nota oficial foi essa.
Ah, não, é que você falou, eu não sabia se era zoeira, assim, não é?
Não, não, realmente foi
a nota oficial da assessoria de imprensa, notificou que foi no ônibus.
Isso.
Exatamente.
That's what she said, né? Quer dizer, no caso, Rio. Inclusive, Fofão morreu, né, velho? A gente não falou
isso. Morreu, foi pra Fofolândia.
Pô, saudade do Fofão, cara. Eu gostava do Fofão.
Foi pra Tropia, foi todo mundo junto.
É, pois é.
Por que será, né? Que foi no mesmo dia.
Caralho, que isso. Stop the things you do. Eu botei, colei aí pra vocês no Hangout o link do Pop Funko da Elvira, cara. Daqueles bonequinhos cabeçudos.
Ai, que fofinho.
Cara, eu quero muito um desse, velho.
Eu quero
muito
também.
O Bubblehead, né?
Não, ele não é nem
Caraca,
Bubblehead.
Caraca, ficou muito fofinho,
é só,
cara.
É só o
cabeçudinho mesmo.
E peitudinho.
É, ele tem umas tetinhas.
O que é raro, cara. Caraca, realmente tem as tetinhas aqui, cara.
Tem as tetinhas.
É uma gracinha, gente, que lindo. Ah, eu quero. Agora o pau.
Vamos tornar algo pornográfico fofo, né?
É, pois é, por que não?
Parabéns, Cassandra, se você tá ouvindo, parabéns pra você, cara. Um dia, quando eu tiver 60 anos, eu quero chegar lá, assim, que nem você.
Parabéns pra você e pros seus dois amigos aí, porque a audiência tá em alta ainda. Que
tá grande.
Falou.
Inspiração de vida, né, Melina?
É.
Pô, acho massa que ela velhaca ainda vai lá no nosso Berry Farm, posa e...
Então, é que assim, com 60 anos, você encarar um vestido desse, não é pra qualquer uma, não.
É, pois é.
Não é.
Ela é, sabe o que que ela é? Ela é o que a Suzana Vieira gostaria de ser, sacou? Tipo, ter um corpo maneiraço ainda e, tipo,
ser sensual, cara, porque ela é sensual.
E ser legal, né? Porque
isso.
A Suzana Vieira é um porre. Também.
É um porre. No, put me down.
Bom, mas vamos pro filme, finalmente, que a gente tá de novo aqui se perdendo na Elvira, no personagem, pô, tá caçando... Tá caçando coisa aqui que a gente nem ia falar.
Filme, a gente não começa o filme.
Já
certo.
Tá falando do Lucas Aventuras da Elvira no Castelo Mal-Assombrado e não falamos,
cara,
da,
é muito
da Rainha
ruim,
das
velho.
Trevas.
Ela tá no Castelo Mal-Assombrado do Chapolin, velho.
É, o, é a cama onde faleceu o avô.
Isso, exato.
Cara, você vai dando
essa
jump
é a casa
no filme,
onde
é muito
tá
bom.
O Essa aí é aquela casa lá onde tá o tatatatataravô caçando tesouro.
São três tatas.
Meu Deus. Eu não consigo falar convenientemente.
Realmente. Convenientemente é difícil mesmo. Tenta convenientemente.
Deixa pra lá. Bom, aí
saiu?
Chega o...
Ah, tá. Ah,
não sei, ficou um silêncio?
Né?
Pensei que eu tinha caído.
Não, desculpa, que a gente tava... é que eu tô assistindo Elvira aqui, da louca da aventura da Elvira.
Eu tô dando uns pulos, cara, mas qualquer cena que eu vá é maneira, velho. I don't care if you don't want me, I'm yours right now. I'll put a spell on you.
Because